Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia, com novidades e inscrições para o Enem começam amanhã.
Entre as mudanças, pagamento da taxa pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Jéssica Gonçalves.
Outra novidade este ano é que no dia da aplicação da prova serão aceitos alguns documentos digitais para a identificação do estudante, como o e-título, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o RG Digital.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Manter empresas e gerar empregos e renda.
Programa de parcelamento de dívidas do Simples Nacional, o HELP, permite regularizar situação com desconto de até 90% em juros e multas. Cleide Lopes.
A Receita Federal estima que cerca de 400 mil micro e pequenos empresários farão adesão ao HELP.
Campanha do Ministério da Saúde quer ampliar acesso a vacinas para quem vive em regiões de fronteira. Mariana Jungmann.
A população que vive nas cidades de outros países que fazem fronteira com as brasileiras também poderá se imunizar durante a campanha.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Começam amanhã as inscrições para o Enem.
O valor da inscrição continua o mesmo.
E tem novidade este ano. A taxa também vai poder ser paga por Pix ou cartão de crédito.
Rafael Vasconcelos, de 19 anos, morador de Aracaju, em Sergipe, estuda há 3 anos para o Enem. O sonho dele é cursar medicina. E mesmo depois de 2 anos difíceis de ensino remoto, marcados pela pandemia de Covid-19, ele está confiante de que vai alcançar um bom resultado em 2022.
Tem sido uma jornada muito árdua, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu tenho enriquecido meus conhecimentos bastante e me sinto muito preparado para fazer essa prova.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 começam nesta terça-feira e vão até o dia 21 de maio e devem ser feitas na página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. As provas, na versão impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O valor da inscrição é o mesmo desde 2019. R$ 85. Danilo Dupas Ribeiro, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, destacou as novidades na forma de pagamento.
Pela primeira vez, será possível utilizar o Pix ou cartão de crédito para o pagamento da taxa. Dessa forma, esperamos propiciar mais conforto e praticidade a vocês, participantes do Enem.
O diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do INEP, Fernando Chimansky, explicou como fazer o pagamento.
Vocês deverão se logar na página do participante após finalizar o procedimento de inscrição. Em seguida, já estará disponível a opção de pagamentos no menu lateral. Selecionando a opção, o Beto irá mostrar as opções disponíveis. Clicando em boleto, o sistema irá gerar a tradicional guia que poderá ser paga nos correspondentes bancários. Escolhendo o botão Pix ou cartão de crédito, a janela de pagamento da plataforma do Governo Federal Pague Tesouro será aberta com as duas opções. Se optar pelo Pix, o QR Code e o código para transferência serão disponibilizados na mesma página. Apertando em cartão de crédito, será preciso escolher a operadora que será utilizada e o sistema direcionará automaticamente para o pagamento.
Para Mariana Belfort, estudante do 3º ano do ensino médio, que também sonha em ser médica, as novas opções vão facilitar a inscrição e beneficiar os estudantes.
Dar uma maior acessibilidade às pessoas a conseguirem pagar, fazer a matrícula e fazer a prova para passar na universidade no final do ano.
Outra novidade este ano é que no dia da aplicação da prova serão aceitos alguns documentos digitais para a identificação do estudante, como o e-título, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o RG Digital, desde que apresentados em aplicativos oficiais e não como captura de tela no celular. Os participantes que querem ser reconhecidos pela sua identidade de gênero e já têm o nome cadastrado na Receita Federal serão identificados pelo nome social no momento da inscrição. Para isso, terão que fazer a confirmação na página do participante entre os dias 23 e 28 de junho. Neste mesmo período, devem fazer a solicitação àqueles que querem ser identificados pelo nome social, mas ainda não fizeram cadastro na Receita. Lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, e ao ProUni, Programa Universidade para Todos. Com elas, os estudantes também podem participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As notas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os efeitos das restrições para comércio e serviços durante a pandemia são sentidos até hoje pelos empresários e microempreendedores individuais.
Muita gente que precisou ficar com os negócios parados durante os momentos mais críticos acumulou dívidas com o governo e atrasou o pagamento de impostos e taxas.
Mas o recém-inaugurado Programa de Parcelamento de Dívidas do Simples Nacional, conhecido como HELP, pode ajudar esses empreendedores a regularizarem a situação.
A Receita Federal estima que 400 mil micro e pequenos empresários aproveitem a oportunidade para parcelar as dívidas e ter descontos de juros e multas.
A regulamentação do Programa de Parcelamento de Dívidas no Simples Nacional, o HELP, a exemplo de outras medidas emergenciais, pretende ajudar pequenas empresas e microempreendedores individuais a enfrentar efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Tudo para que eles consigam regularizar as finanças de modo a permanecer no mercado, gerando emprego e renda. É o caso de Valdinar dos Santos, que é microempresário do setor de eventos em Sobradinho, no Distrito Federal. Ele pretende aderir ao HELP para manter o negócio funcionando.
E para mim é vantagem, porque eu consigo desenvolver o meu trabalho, a trabalhar com emprego na cidade. E sem essas condições hoje, infelizmente, nós vamos continuar com débito e falindo em massa.
A Receita Federal estima que cerca de 400 mil micro e pequenos empresários farão adesão ao HELP, parcelando cerca de 8 bilhões de reais em dívidas contraídas até fevereiro de 2022. As condições incluem o parcelamento do saldo devedor em até 180 vezes, com redução de multas e juros que podem chegar a 90% do total. Mesmo quem não está mais enquadrado no Simples Nacional pode ser beneficiado desde que as dívidas tenham sido apuradas ainda pelo Simples com vencimento até fevereiro deste ano. A medida do governo também inclui débitos ainda por vencer. O montante pode ser negociado com os mesmos benefícios de quem tem parcelas em atraso. O prazo de adesão para interessados termina em 31 de maio. Para aderir ao programa, a empresa pode acessar o portal ECAC no site Receita Federal e clicar em pagamentos e parcelamentos, ou entrar no portal Simples Nacional no endereço gov.br/receitafederal/simples. Reportagem Cleide Lopes.
Uma plataforma que reúne oportunidades para investidores em setores como transporte, saneamento e energia.
Esse é o Monitor de Investimentos, lançado hoje pelo Ministério da Economia.
No monitor é possível conhecer projetos em planejamento e em execução e saber se são destinados a concessão, arrendamento ou parceria público-privada.
Também estão disponíveis estatísticas sobre os investimentos e indicadores socioeconômicos.
O Monitor de Investimentos vai divulgar informações sobre oportunidades nos principais setores da economia, como infraestrutura, transporte, telecomunicações e saneamento. Os dados disponíveis na plataforma trazem séries históricas de investimentos, a carteira de projetos do governo e medidas de sustentabilidade. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o monitor vai permitir registrar o ritmo de crescimento do investimento brasileiro. O ministro afirmou também que o Brasil tem se posicionado como boa fonte de investimentos e a plataforma vai dar maior visibilidade às oportunidades de interesse público no Brasil.
Estamos criando um monitor de investimento porque queremos saber também os investimentos que estão vindo exatamente pela melhoria de ambiente de negócio e não diretamente pela venda de uma ferrovia ou pela venda de um porto. E os investimentos que estão vindo justamente pela melhoria da infraestrutura, pela melhoria do marco regulatório.
O governo já tem 860 bilhões de reais contratados em investimentos para os próximos 10 anos, que devem ser empregados em áreas como mobilidade urbana, energia e saneamento. A secretária de Produtividade e Competitividade, Daniela Marques, disse que atrair mais investimentos privados vai ajudar a melhorar a oferta de serviços para a população.
Serviços de saneamento, conectividade, energia, transporte com dinheiro privado. Esse é o caminho da prosperidade e essa parceria entre ente privado e o governo é benéfica a todos, principalmente para a sociedade.
A plataforma digital Monitor de Investimentos foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e apoio financeiro do governo britânico. O monitor está disponível na internet no endereço investimentos.economia.gov.br/monitor-investimentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Infraestrutura está apresentando a investidores estrangeiros o programa de concessões do Brasil.
Até sexta-feira, a delegação do Ministério se reúne em Nova York com 30 grupos de investidores de outros países.
Somente neste ano, a previsão é conceder 44 ativos, como portos e aeroportos, e garantir 110 bilhões em investimentos privados.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, falou sobre as oportunidades apresentadas aos investidores.
Sétima rodada de aeroportos, o Porto de Santos, que vai para esse ano também para a desestatização, e as rodovias paranaenses. Dentre outras agendas, eu destaco então a importância dessa conversa com os fundos de investimentos, com os grandes bancos e também com grandes operadores de infraestrutura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E vamos então atrair investimentos para prover infraestrutura para o Brasil. Isso gera empregos, gera eficiência e a infraestrutura de qualidade traz então riqueza para o nosso país.
Nos últimos 3 anos, foram leiloados 83 ativos e contratados cerca de 100 bilhões de reais em investimentos privados em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias.
Os investimentos devem gerar 1 milhão e 500 mil empregos no decorrer dos contratos.
Para ampliar o acesso dos moradores que vivem em regiões de fronteira às vacinas, o Ministério da Saúde lançou uma campanha.
O plano de vacinação nas fronteiras tem como público-alvo a população de 33 cidades gêmeas, aquelas que fazem fronteira com cidades estrangeiras e onde existem grandes deslocamentos diários entre os países.
Serão 33 cidades gêmeas distribuídas em 10 estados e escolhidas estrategicamente para aumentar a cobertura vacinal e a proteção da população brasileira contra doenças que vem preocupando o Ministério da Saúde. No último sábado, a campanha foi lançada em Tabatinga, no Amazonas, cidade que fica na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a preocupação com doenças como o sarampo, que tinham sido extintas do país por meio das vacinas e agora estão ressurgindo.
Nós estávamos livres do sarampo, achava que isso não chegava mais aqui. Pois bem, sarampo voltou. São poucos casos, mas temos que tomar as vacinas para ficarmos novamente livres do sarampo.
A vacina de sarampo está incluída na chamada tríplice viral, que também imuniza contra caxumba e rubéola. Além desse imunizante, outros 4 estão incluídos na campanha: poliomielite, influenza, febre amarela e Covid-19. A população que vive nas cidades de outros países que fazem fronteira com as brasileiras também poderá se imunizar durante a campanha, conforme explicou o ministro Marcelo Queiroga.
Cidades gêmeas, cidades irmãs e o compromisso do Sistema Único de Saúde com a sua filosofia de integralidade, equidade e universalidade, naturalmente ele é estendido para a população fronteiriça que habita nas 33 cidades gêmeas do Brasil.
Dos 33 municípios de fronteira selecionados para a ação, apenas 12% atingiram a meta de cobertura vacinal para a polio e a tríplice viral em 2021 e 6% para a vacina de febre amarela. O plano de ação para vacinação nas fronteiras segue até o dia 10 de novembro de 2022. Reportagem Mariana Jungmann.
E o Ministério da Saúde incluiu o primeiro medicamento para casos leves de Covid-19 a ser usado no tratamento de pacientes no SUS, o Sistema Único de Saúde.
O remédio é composto pelos antivirais Nirmatrelvir e Ritonavir e é indicado para pacientes idosos ou adultos imunocomprometidos para evitar a progressão da doença.
O tratamento só pode ser utilizado em caso de teste positivo para a doença e em até 5 dias após o início dos sintomas.
O Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar o medicamento na rede pública.
Combater combater a violência e a evasão escolar.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Vem Viver, que busca fortalecer o diálogo entre a criança, a família e o ambiente escolar.
O Brasil é o maior produtor de soja do mundo.
Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mais de 122 milhões de toneladas de grãos devem ser produzidos no país só neste ano.
E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Feira Nacional da Soja, FenaSoja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que deve movimentar mais de R$1 bilhão em negócios.
A Feira Nacional da Soja, a FenaSoja, é realizada em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, importante polo do agronegócio brasileiro. A cidade foi a primeira do país a fazer o cultivo comercial da soja. O presidente Jair Bolsonaro esteve no espaço e falou sobre a importância do evento.
Uma exposição de voluntários que mostra para o Brasil e para o mundo a força do homem do campo.
A FenaSoja conta com mais de 500 expositores e recebeu cerca de 250 mil visitantes durante seus 10 dias. Além de gastronomia e entretenimento, a feira fomenta a economia local. A expectativa é uma movimentação de R$1 bilhão em negócios. Contratos que podem ser firmados até mesmo quando a feira acaba. O produtor rural Horst Daltro tem 74 anos e vive do campo desde criança. Ele aprovou as novidades trazidas pelos expositores da FenaSoja e disse que vai aproveitá-las em sua fazenda.
Hoje a tecnologia ela é tão importante e necessária para que o agricultor se adapte, porque senão ele não vai acompanhar, principalmente no setor produtivo.
O presidente Jair Bolsonaro visitou as colheitadeiras usadas na lavoura de soja. A região noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica Santa Rosa, é pioneira na fabricação do equipamento, sendo responsável por 60% de toda a produção no país. Bolsonaro falou sobre a importância do agronegócio para o Brasil e lembrou que o governo trabalha para que o setor continue em franca operação.
O agronegócio, quando vislumbrou passar por um problema sério sobre os fertilizantes, juntamente com a equipe do meu governo, fomos para a Rússia negociar esse minério. Hoje, mais de 25 navios já portaram no Brasil com fertilizantes. A nossa agricultura, o nosso agronegócio não pode e não vai parar.
A FenaSoja marcou o encerramento da colheita da soja em todo o país. O Brasil é o maior produtor do grão no mundo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de soja no Brasil deve alcançar 122,4 milhões de toneladas neste ano. Elias Dalauba, presidente da FenaSoja, acredita que a safra deste ano seja recorde.
Mesmo essa nossa região do Rio Grande do Sul ter tido uma seca muito forte, a gente perdeu quase 95% da nossa produção de soja. O restante do país se manteve com altos números. Então o Brasil novamente vai ter um recorde de produção, né? Vamos superar o ano passado e novamente o Brasil será o maior produtor de soja do mundo.
O Brasil também é o maior exportador, sendo responsável por metade de todo o comércio mundial de soja. De cada 100 toneladas de produtos agropecuários exportados pelo país, aproximadamente 70 são de soja. De Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Fernanda Cruz.
A ampliação de fornecedores de fertilizantes para o Brasil foi discutida em missão do Ministério da Agricultura à Jordânia.
A comitiva teve encontros com os ministros da Indústria, Comércio e Abastecimento e da Agricultura do país árabe.
Nas reuniões, foi destacado o potencial da Jordânia em oferecer parcela significativa da demanda nacional de fertilizantes à base de potássio e fósforo.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, visitou fábrica que deve exportar este ano 320 mil toneladas de potássio para o Brasil.
Segundo o ministro, a expectativa é aumentar esse número nos próximos anos.
Já estamos recebendo uma quantidade razoável do potássio. Esse próximo ano, nós estaremos recebendo em torno de 500 mil toneladas de potássio. E quem sabe, num tempo de espaço muito curto, 2-3 anos, nós receberemos 1 milhão e 200 mil toneladas das mãos dessa empresa, que tem uma qualidade impressionante.
O próximo país visitado pela comitiva brasileira é o Egito, onde está marcado o encontro com autoridades locais e a participação de fórum que debate as oportunidades de negócios entre os dois países.
No dia 12 de maio, a missão do Ministério da Agricultura tem reunião em Marrocos.
Em 10 meses de Plano Safra, os produtores rurais já contrataram mais de 230 bilhões de reais em crédito.
O valor representa um aumento de 22% em relação à safra passada.
Produtores rurais, cooperativas e agroindústria fecharam 1 milhão e 500 mil contratos.
O balanço do Ministério da Agricultura mostra que a região norte teve maior aumento nas contratações, com alta de 35%.
Difundir a cultura da paz nas escolas para combater a violência e a evasão escolar.
São os objetivos do programa Vem Viver, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília está Ceilândia. A região administrativa tem 350 mil habitantes e concentra altos índices de violência. Só neste ano já foram registrados 1.150 crimes no local. Por isso, a cidade foi escolhida para participar do programa Vem Viver. No Distrito Federal, o programa beneficiou mais de 3 mil estudantes em 5 escolas e capacitou 180 professores. Kiara Mesquita tem 13 anos e é aluna de uma escola que recebeu o projeto em Ceilândia.
As pessoas que ficam com a gente é muito legal, é participativa e está sendo bom para a gente, está ensinando coisas novas para a gente viver melhor.
Neste ano, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, já foram registradas mais de 186 mil violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Para reduzir esses números, o programa Vem Viver busca fortalecer os vínculos entre a criança, a família e o ambiente escolar. Marcelo Fernandes é diretor de uma escola que recebe o projeto em Ceilândia. Ele conta que uma das técnicas é a aposta no diálogo.
Essa cultura de paz, a cultura da não violência, a cultura do diálogo, né? Isso se reflete pedagogicamente. Aluno em paz, aluno tranquilo, aprende melhor.
Além da redução da violência, o Vem Viver também combate a evasão escolar. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, quando a evasão cai 1%, o número de mortes de crianças e adolescentes causadas pela violência cai 2%. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, destaca que os números de evasão escolar aumentaram com a pandemia de Covid-19.
Muitas crianças e adolescentes não quiseram permanecer na escola. Nós voltamos para o ano 2000, os nossos indicadores de matrículas. Nós vamos ter que recuperar esse terreno agora. Para isso, é preciso nutrir essa relação da família com a escola.
O projeto Vem Viver está em fase piloto e já contou com investimento de 10 milhões de reais. Além de Ceilândia, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Salvador, na Bahia, também receberam as ações. O programa atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, multou a Itapemirim Transportes Aéreos em 3 milhões de reais.
A decisão se deu pela falha na prestação de serviço, como a suspensão de voos e falta de assistência.
Em dezembro do ano passado, a Itapemirim suspendeu as operações no Brasil, cancelou mais de 500 voos e deixou milhares de pessoas prejudicadas.
A Senacom constatou que a empresa não cumpriu o Código de Defesa do Consumidor ao deixar de informar a situação da companhia aos seus clientes.
A companhia tem 30 dias para efetuar o pagamento e ainda pode recorrer da multa.
O Ministério da Educação cumpriu mais 3 metas das ações de implementação do novo ensino médio.
As metas tratam do número de estados com escolas piloto de implementação do novo ensino médio, que chegou a 22, e das medidas de enfrentamento à crise da Covid-19.
Com o cumprimento das metas, o Banco Mundial vai liberar 30 milhões de dólares para o Tesouro Nacional nas próximas semanas.
Os recursos são parte do acordo de empréstimo firmado entre o banco e o governo federal.
O novo ensino médio prevê aumento de carga horária mínima.
Os estudantes também vão poder se aprofundar em uma área de conhecimento de sua escolha e optar por formação profissional.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Sim.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes reabre prazo de inscrição de chapas únicas para eleição indireta em Alagoas.
Presidente do STJ autoriza desocupação diária do Autódromo de Brasília.
Justiça Federal permite que pai use recursos do FGTS para tratamento de filho autista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reabriu o prazo para inscrição de chapas únicas para eleição indireta no estado de Alagoas.
No caso, o cargo de governador ficou vago, com a desincompatibilização para as eleições de outubro. Repórter Neto Costa.
A Assembleia Legislativa lançou edital, cujo prazo já tinha sido encerrado, convocando eleições indiretas para preenchimento dos cargos. No STF, o Partido Progressistas alega que não foi respeitada a necessidade de filiação partidária para o registro de candidaturas e que o registro de candidatos a governador e vice, de forma separada, viola o sistema eleitoral brasileiro. Na liminar, o ministro Gilmar Mendes determinou a reabertura do prazo de inscrição de candidatos com registro de chapas únicas. Para o ministro, a necessidade de unicidade da chapa tem como objetivo assegurar que a chefia do Poder Executivo desempenhe suas funções em comunhão mínima de propósitos, principalmente sob o ponto de vista ideológico, a fim de evitar eventuais crises. A decisão ainda deve ser referendada perante o plenário virtual do STF.
Está suspensa a liminar que interrompeu a desocupação do cartódromo no Autódromo Internacional de Brasília.
A suspensão foi autorizada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Fátima Uchoa.
O Distrito Federal e a Agência de Desenvolvimento Local, a Terracap, ajuizaram um pedido de suspensão da liminar no STJ. Segundo o ministro Humberto Martins, a ocupação irregular do cartódromo pelas empresas operantes do espaço foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do DF e elas foram notificadas, o que embasa a necessidade de adoção de medidas de desocupação integral do Autódromo Internacional de Brasília. A determinação do ministro vale até o trânsito em julgado do processo principal, que tramita nas instâncias ordinárias.
No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu o direito de um pai usar o saldo do FGTS no valor de R$10 mil para pagar tratamento do filho autista.
A família mora no Paraná. Segundo o processo, o garoto de 12 anos de idade precisa de cuidados especiais. E o pai demonstrou que os gastos com terapias e remédios aumentaram.
Conforme a decisão, embora o transtorno do espectro autista não esteja na lista de doenças que autorizam o saque do FGTS, o rol admite outras hipóteses.
Para o TRF4, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana se sobrepõe às hipóteses legais.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região mantém condenação de homens pela tentativa de embarcar peixes no Aeroporto Internacional de Santarém, no Pará.
Os 1.148 peixes eram da espécie cascudo zebra, ameaçada de extinção, e seriam levados para Manaus, no Amazonas. Ricardo Moreira.
Pelo crime ambiental, os réus foram condenados à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, mas recorreram alegando a falta de individualização das penas, o que tornaria a sentença nula. Segundo relembrou a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, por si só, não viola a individualização da pena.
Em São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a demissão por justa causa de um empregado que trabalhava para uma fábrica de refrigerantes.
O trabalhador foi dispensado por causa de postagem de comentários homofóbico e violento em notícia publicada por um portal na internet.
Insatisfeito, o trabalhador processou a empresa buscando reverter a demissão por justa causa.
Mas os desembargadores que analisaram o processo entenderam que o empregado infringiu normas de ética da empregadora, pois assinou o termo de ciência das regras no momento da contratação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado tem novo esforço concentrado para sabatinas e votações de autoridades nesta semana. Comissão debate marco legal para maior aproveitamento energético dos litorais brasileiros. Presidente do Senado cobra redução do preço dos combustíveis e garantia de pagamento do Auxílio Brasil. Boa noite. O presidente do Senado deve se reunir com os secretários de Fazenda estaduais para garantir a efetividade da lei que prevê a redução do preço dos combustíveis. Hoje, a Petrobras anunciou um novo aumento no valor do diesel para as distribuidoras. O preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir de amanhã, um aumento de 8,87%. Rodrigo Pacheco também espera um entendimento entre o governo e o Congresso Nacional para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Após ofício questionando o descumprimento da lei dos combustíveis, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer se reunir com os secretários estaduais de Fazenda para garantir uma redução real nas bombas. Para os estados não perderem a arrecadação, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, estabeleceu R$ 1 de ICMS sobre o diesel, valor mais alto do que a média dos últimos 5 anos. Rodrigo Pacheco espera que o CONFAZ recue nesta decisão para o preço dos combustíveis cair.
E que possa o CONFAZ, que é a instância própria disso, rever sua posição da fixação de uma alíquota de REN muito alta que acabou impedindo que houvesse a redução do preço de combustível. Muito ao contrário, em muitos lugares houve um aumento do preço de combustível, que é um efeito terrível, contrário ao que era o desejo do Congresso Nacional quando editou aquela lei.
Ao destacar que o Auxílio Brasil de R$ 400 é a prioridade do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco espera uma solução que não comprometa as contas públicas.
Esse é o objetivo principal, encontrar a solução orçamentária, fiscal e legal para poder incluir essas famílias e efetivar esses pagamentos. E, de preferência, com a preservação do teto de gastos público.
Segundo Rodrigo Pacheco, o orçamento do extinto Bolsa Família era de R$ 35 bilhões, de reais, enquanto o do Auxílio Brasil está estimado em 90 bilhões.
A Comissão de Infraestrutura discutiu o projeto de lei que cria o marco regulatório da exploração de energia offshore, ou seja, energia produzida nos litorais. Os participantes ressaltaram a importância da segurança jurídica para atrair mais investidores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, a proposta visa regulamentar o aproveitamento do potencial energético offshore, ou seja, do litoral. O assunto também é tratado por decreto do governo que, para Prates, mais confunde do que ajuda o setor. Ele defendeu a aprovação de um marco legal.
Esta lei é justamente para dar a titularidade, para podermos utilizar esses bens públicos para a geração de energia. E aí qualquer fonte, qualquer tecnologia, até as que ainda não foram inventadas ou que não são ainda viáveis.
Para o representante do Ministério de Minas e Energia, Marcelo da Costa, o país já pode iniciar a exploração energética, mesmo sem a definição de regras específicas.
Na verdade, a lei não seria necessária para começar, para dar o passo inicial. O que seria necessário seria apenas organizar os diversos normativos, criando uma espécie de guia do investidor.
Também participaram do debate representantes do IBAMA, da Petrobras e de empresas de geração energética eólica e solar fotovoltaica.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, qualificou como enganação o programa Pró-Amazônia Legal e disse que o governo federal quer apresentá-lo como uma compensação pelas perdas que a Zona Franca de Manaus está sofrendo. O senador denunciou que estão tirando a competitividade da Zona Franca, ignorando que é um modelo que deu certo e que hoje emprega 87 mil pessoas diretamente e cerca de 500 mil indiretamente. Ele ressaltou que a preservação de 97% da floresta no estado do Amazonas é consequência da existência da Zona Franca. O parlamentar disse que o Pró-Amazônia Legal cumpre, na verdade, uma disposição legislativa para o processo de desestatização da Eletrobras e, segundo o decreto editado pelo Palácio do Planalto, receberá, a partir de janeiro de 2023, recursos anuais de 295 milhões de reais.
Pode até nutrir obras durante sua duração, mas jamais dará parte dos empregos que a Zona Franca proporciona. Uma coisa é completamente diferente da outra.
O Senado tem uma semana com votação de autoridades e uma proposta de emenda à Constituição que eleva para 70 anos a idade para a nomeação de ministros de tribunais superiores. O plenário pode ainda votar a MP que simplifica procedimentos do setor aéreo, além do aumento de gastos com propaganda institucional em ano eleitoral. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O plenário do Senado ficará de prontidão nesta semana para análise de indicações de autoridades, como embaixadores e ministros de tribunais superiores, que primeiro vão passar pelas comissões permanentes. Os senadores também poderão votar projetos de lei como que aumenta o limite de gastos da administração pública com serviços de propaganda institucional em ano de eleições e a medida provisória que simplifica procedimentos no transporte aéreo. O relator Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, destacou a importância de se retirar amarras que impedem o crescimento do setor.
Nós temos que começar a pensar o Brasil posterior, dentro de um ano, qual é o Brasil que nós queremos crescendo 4,6 ao ano, como crescemos o ano passado, e vamos crescer esse ano.
O plenário ainda pode votar proposta de emenda à Constituição, que eleva para 70 anos a idade máxima para a escolha e nomeação de integrantes dos tribunais superiores e do TCU e dos tribunais regionais federais.
O presidente da República vetou integralmente a lei conhecida como Orlando Brito. A proposta aprovada pelo Senado em março deste ano isentaria de impostos de importação equipamentos e materiais para uso profissional de fotógrafos e cinegrafistas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou integralmente o projeto que isentaria de impostos a importação de equipamentos e materiais para uso exclusivo de fotógrafos, cinegrafistas e operadores de câmera. Em sua justificativa, Bolsonaro argumentou que vetou a proposição por contrariedade ao interesse público, pois concede benefício fiscal de caráter não geral sem apresentar a estimativa de seu impacto e as medidas compensatórias necessárias. A proposta teve origem na Câmara, foi aprovada pelo Senado em março e seria denominada Lei Orlando Brito, em homenagem ao fotojornalista que morreu no início de março deste ano. Durante a aprovação, o relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avaliou que havia restrições no governo.
Sei que no governo há restrições, mas o impacto está dimensionado e eu insisto que votar a favor é ir ao encontro de uma arte.
Agora o Congresso vai avaliar se mantém ou derruba o veto. Para rejeitar um veto, são necessários 257 votos contrários ao veto na Câmara e 41 no Senado.
O Senado anunciou a lista de vencedores estaduais da edição de 2022 do programa Jovem Senador. Mais de 1.700 escolas públicas do país participaram desta edição. Os estudantes vencedores passarão agora por uma semana de atividades presenciais no Senado Federal, aqui em Brasília. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
1.700 escolas públicas de todo o país tiveram representantes na edição 2022 do concurso de redação do programa Jovem Senador. O tema desse ano foi 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ressaltou a importância do assunto da redação do jovem senador no momento atual.
O que fizemos nesses 200 anos para evoluir enquanto nação independente e onde erramos nesses 200 anos? É esta a importância de levar isso para ser debatido pelos jovens no Prêmio Jovem Senador.
Érica Seolin, secretária de Comunicação do Senado Federal, destaca que os estudantes vencedores passarão agora por uma uma semana de atividades presenciais no Senado Federal, em Brasília, entre os dias 27 de junho e 1º de julho. Érica anunciou o resultado para a estudante Jamília Aguirre Marques, do Rio Grande do Sul.
Então, eu tenho uma ótima notícia para você, Jamile. Você é a jovem senadora do Rio Grande do Sul.
É sério?
É sério, sua redação foi a escolhida no estado.
Eu não acredito! Eu tô parado de ônibus, eu tô aqui chorando agora.
O resultado completo do Jovem Senador está disponível no podcast Rádio Senado Entrevista, que pode ser acessado em qualquer aplicativo de podcasts e também na página da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. Na terça-feira, 10 de maio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai anunciar em plenário o vencedor nacional da edição 2022, escolhido entre os 27 vencedores estaduais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão externa da Câmara vai acompanhar situação dos povos Yanomami.
Câmara aprova plano de carreira e estrutura de pessoal da Defensoria Pública da União.
Plenário pode analisar 6 medidas provisórias nesta semana.
Boa noite. A Câmara pode analisar esta semana 6 medidas provisórias. Entre elas está a que acaba com incentivos tributários para a indústria química. O assunto motivou debates entre os deputados nos últimos dias, como informa o repórter Cid Queiroz.
Com o prazo de tramitação vencendo até o fim do mês, essas medidas provisórias precisam ser votadas logo para que o Senado tenha tempo de analisar o conteúdo das matérias. A primeira da lista é a MP 1080, que viabiliza plano de saúde para os policiais federais. Outra MP que precisa ser votada é a 1095, que acaba com incentivos tributários para a indústria química e petroquímica no âmbito do Regime Especial da Indústria Química, REIC. A oposição é contra, como destaca o deputado Zé Neto, do PT da Bahia.
Queria aqui chamar a atenção que a medida provisória 1095, que extingue o Regime Especial da Indústria Química, o REIC, ela pode gerar uma perda de empregos sem precedente em toda a história da indústria brasileira, da indústria química. Aqui é bom lembrar que a carga tributária média da indústria química no Brasil é de 84%. E agora, com esse fim do REIC, a gente vai ver a nossa indústria sem competitividade. Nossa indústria, evidentemente, vai ser suprimida pelo que vem de fora e sem dar outros passos.
As outras MP são MP 1082, que trata do repasse do Fundo Penitenciário Nacional a estados e municípios, MP 1083, que destina R$ 6,4 bilhões para a compra de vacinas contra a Covid-19, a MP 1087, que libera R$ 167 milhões para doação de alimentos a quilombolas durante a pandemia, e a MP 1099, que institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, remunerado por bolsas pagas pelos municípios. Também está na pauta o projeto que cria a Política Nacional de Educação Digital. O texto prevê um plano plurianual específico com vigência por 10 anos para promover a inclusão, a qualificação, a especialização, a pesquisa e a educação escolar digitais. Ainda não está na pauta, mas pode ser incluído ao longo da semana, o projeto de decreto legislativo que susta reajuste de tarifas de energia no Ceará. Na semana passada, os deputados aprovaram urgência para a apreciação dessa matéria. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, é preciso discutir o aumento na conta de luz.
Nós sabemos que existem condicionantes contratuais entre as concessionárias e o poder público que foram assinados, mas há também uma controvérsia sobre a subjetividade desses contratos. Nós não podemos, no Brasil, arriscar que criemos a versão de que contratos não devam ser obedecidos, mas eles podem ser analisados, eles podem ser discutidos, a discussão da votação da urgência do PDL forçará ao Ministério do Meio Ambiente, à ANEEL e a todos os envolvidos a virem para a mesa de negociações para que este aumento seja pelo menos esclarecido.
Também ainda não está na agenda, mas poderá ser convocada a sessão do Congresso na quinta-feira para a apreciação de vetos presidenciais. Entre eles, o da Lei Paulo Gustavo, que destina R$ 3,8 bilhões para o setor cultural. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política. O Tribunal de Contas da União determinou que a Força Aérea Brasileira divulgue a lista de passageiros transportados em seus voos. A decisão tem como base a representação de Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, que pediu a relação dos servidores que viajaram nos aviões da FAB a partir de 2019.
Gustavo Fruit também questionou o tribunal sobre os critérios e a quem cabe a responsabilidade para decretar a classificação dos atos do Poder Executivo como ultrassecretos, secretos ou reservados. Segundo o deputado, o TCU iniciou uma fiscalização para avaliar o uso indevido do instrumento e o comprometimento da transparência dos atos governamentais.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, espera que a população veja as diferenças entre os governos do PT e Bolsonaro para definir o futuro do país. Ele avalia que, de um lado, existe uma administração honesta, sem nenhum caso de corrupção, e, do outro lado, uma gestão que desviou recursos dos fundos de pensão dos Correios, da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica.
Coronel Tadeu acrescenta que os governos petistas promoveram prejuízos ao BNDES, financiando obras em Cuba, Venezuela e Nicarágua. Na opinião dele, é missão de todos os agentes públicos mostrar a verdade aos eleitores para que a disputa seja vencida de maneira legítima, sem influência de pesquisas.
Célio Moura, do PT de Tocantins, afirma que os brasileiros desejam que o país volte à normalidade e cita a pesquisa realizada pelo Instituto Eurásia, segundo a qual o ex-presidente Lula tem 70% de chances de ganhar as próximas eleições.
Segundo Célio Moura, a pesquisa demonstra o desejo do povo em ser governado por alguém que valorize a educação e a cultura e que não faça apologia às armas.
Transportes. A Elton Freitas, do PP de Minas Gerais, critica as condições de tráfego das BRs 153 e 262, ambas sob concessão da empresa Triunfo Concebra desde 2014. Ele afirma que, além de as rodovias estarem com buracos e problemas de sinalização, o preço do pedágio cobrado pela concessionária subiu 110% desde o ano passado.
A Elton Freitas ressalta que a concessionária já foi solicitada a rescindir o contrato de concessão e que a Agência Nacional de Transportes Terrestres deve preparar nos próximos meses um novo edital. Ele alerta, porém, que até lá cabe à empresa investir na manutenção básica das rodovias.
Cristiane de Souza Iaredi, do PP do Paraná, avalia que o fim da multa e da suspensão da habilitação de condutores que se recusarem a fazer o teste do bafômetro pode enfraquecer a lei seca. Para a deputada, a lei é uma das mais exitosas políticas de trânsito do Brasil e evitou milhares de mortes.
Cristiane de Souza Iaredi também critica a ação da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, que pede que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional a obrigatoriedade do bafômetro. Ela afirma que, na prática, a medida irá permitir a condução embriagada e temerária.
Trabalho. O plano de carreira e estrutura de pessoal da Defensoria Pública da União foi aprovado pela Câmara. O repórter Marcelo Larcher traz os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estrutura o plano de carreira de servidores efetivos da Defensoria Pública da União, o órgão encarregado de garantir os direitos individuais e coletivos da população carente na justiça, o que envolve ações penais e defesa dos direitos humanos. O texto cria 410 cargos de analista, concurso superior, e 401 cargos de técnico. O plano de carreiras contempla também os cargos já existentes e ocupados por servidores de outros órgãos requisitados pela Defensoria. O projeto foi aprovado por ampla maioria, com 294 deputados favoráveis contra apenas 10 votos. A maioria do plenário considerou a Defensoria Pública da União essencial para a promoção dos direitos da população carente. O único partido que se posicionou contra a aprovação foi o Novo, com o argumento de que a proposta deveria ser melhor analisada para não aumentar o tamanho do Estado. O projeto estabelece o valor de gratificações e o vencimento básico das diversas categorias de servidores. Cria ainda cargos em comissão e funções de confiança, atualmente inexistentes na estrutura do órgão, o que vai custar pouco mais de 7 milhões por ano. De acordo com a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, os recursos para isso virão da economia de despesas com o aluguel de unidades. O texto contém ainda medidas para evitar o nepotismo na indicação dos ocupantes dos cargos de confiança. A relatora defendeu a estruturação dos cargos da Defensoria.
Nunca foi criado, de fato, a carreira da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União cuida de quase 3 milhões de causas e das pessoas mais carentes que vão atrás do seu benefício, né, de INSS, de aposentadoria. Para vocês terem noção da precariedade hoje do serviço, ela tem 12 DAS para cuidar do Brasil inteiro e está funcionando de forma precária, trazendo servidores de outras estruturas para que possam trabalhar.
A Defensoria Pública da União foi criada em 1994 e ganhou as atribuições que tem hoje em 2009. Entre elas, está a de atuar em ações civis públicas a favor dos direitos humanos, portadores de necessidades especiais, consumidores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Os defensores também atuam na área penal, tributária, trabalhista e de seguridade social. O projeto que estrutura as carreiras da Defensoria Pública da União segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública. Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, volta a defender a proposta que inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. De acordo com o deputado, a medida pode evitar a insegurança jurídica nas interpretações das ações da Guarda Municipal e também vai esclarecer as funções da corporação.
Jones Moura relata que a falta de uma legislação específica faz com que vários guardas sejam encaminhados a delegacias acusados de porte ilegal de arma de fogo, sendo que já há uma lei federal que autoriza o porte para a categoria.
Paulo Ramos, do PDT, apela ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que reveja o direito de paridade entre ativos, inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado.
Paulo Ramos afirma que os policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro haviam depositado suas esperanças no presidente Jair Bolsonaro e esperavam uma retribuição pelo apoio que deram a ele. Entretanto, segundo o parlamentar, os profissionais estão desiludidos frente às perdas de direito promovidas pelo atual governo.
Desenvolvimento Regional. Daniel Almeida, do PCdoB, pede que os colegas parlamentares da Bahia e de Pernambuco se mobilizem contra a ameaça da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, de interromper a operação e manutenção dos sistemas de irrigação da barragem de Itaparica.
Segundo Daniel Almeida, a justificativa da empresa de que não há previsão de recursos para essa atividade não é verdadeira. O deputado defende que os sistemas sejam mantidos, uma vez que a operação atende mais de 20 mil famílias que têm sua economia baseada na irrigação.
Ayrton Faleiro, do PT, parabeniza o governador do Pará, Helder Barbalho, pela entrega de um terminal hidroviário de passageiros e de cargas em Santarém. De acordo com o deputado, a obra atende a uma reivindicação antiga das autoridades e da população local.
Ayrton Faleiro também comemora o anúncio de que a Universidade Federal do Oeste do Pará vai abrir um campus no município de Monte Alegre. Segundo o deputado, entre os recursos arrecadados para a obra estão emendas suas e de três outros parlamentares representantes da região.
Hélio Costa, do PSD, reclama da falta de atenção do governo federal em relação a Santa Catarina. O deputado ressalta que o estado é o terceiro maior arrecadador de impostos do país, mas sofre com rodovias intrafegáveis como a BR-260, o que prejudica o escoamento da produção local.
Hélio Costa lembra que Santa Catarina tem mão de obra qualificada e investidores que apostam no potencial de crescimento do estado e que precisa de apoio do governo federal para que possa continuar se desenvolvendo. Segundo ele, isso traria a perspectiva do Estado ultrapassar São Paulo e se tornar o maior arrecadador de impostos do país.
Economia. Danilo Forte, do União do Ceará, cobra do governo federal uma agenda de investimentos em energia eólica. Segundo ele, não adianta o executivo defender a expansão da produção de energia limpa no país, mas, ao mesmo tempo, aumentar a tarifa de energia elétrica em mais de 20%.
Danilo Forte defende a aprovação de projetos sobre novas regras para o setor elétrico, afirmando que a proposta pode reverter o aumento do custo da energia elétrica e promover a modernização do setor.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, está indignado com a escalada da inflação no país. O deputado conta que o índice medido pelo IPCA é o maior para o mês de março em 28 anos. Como consequência do aumento do custo de vida, o deputado destaca que mais da metade da população brasileira deixou de comprar carne.
Carlos Zaratini culpa o atual governo pelo descontrole da inflação por não tomar medidas necessárias para controlar a economia e garantir o mínimo de qualidade de vida à população. Na opinião do parlamentar, o ex-presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais porque representa a esperança de dias melhores.
Agricultura. Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, alerta para os riscos à produção nacional de mamão. Segundo a parlamentar, uma doença causada pelos vírus da meleira e do mosaico tem atacado os mamoeiros, inflacionando o preço da fruta e exigindo o corte das plantas doentes.
Doutora Soraya Manato esclarece que muitos produtores voltados para o mercado exportador têm se recusado a realizar tal procedimento, o que leva à contaminação de outras propriedades. Ela solicita à Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo que seja mais incisiva no controle das pragas para que não aconteça com o mamão o mesmo que ocorreu com o cacau no passado.
Direitos Humanos. A Câmara aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação dos povos indígenas Yanomami. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre o propósito do órgão.
A comissão deverá acompanhar, fazer diligência e propor providências ante a situação de violência e violações de direitos a que estão sendo submetidas crianças, adolescentes e mulheres da comunidade Aracaçá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com denúncias divulgadas pela mídia, uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros que exploram o local ilegalmente. Outra criança teria desaparecido no episódio. A Polícia Federal visitou o local para apurar a denúncia e encontrou a comunidade queimada, sem a presença dos moradores. O caso ganhou repercussão nacional e motivou a campanha Cadê os Yanomami nas redes sociais. Ainda segundo notícias veiculadas pela mídia, os indígenas desaparecidos foram localizados longe de sua comunidade de origem. De acordo com a Polícia Federal, as investigações até o momento indicam não ter havido crime contra os indígenas, porém a apuração ainda não foi concluída. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, uma das autoras do pedido de criação da comissão externa, afirma que é preciso lembrar que os Yanomami são cidadãos com os mesmos direitos dos outros brasileiros.
Crianças, adolescentes, mulheres que estão sendo trocadas por mercadoria, estão sendo expostas a uma situação que ninguém precisa estar passando se tivesse a proteção. Mas a gente precisa lembrar que são cidadãs e cidadãos brasileiros que estão ali na terra Yanomami também. São indígenas que têm sua própria forma de se organizar, mas que estão expostos à vulnerabilidade diante de invasões de suas terras, por garimpo ilegal, por madeireiros e por outros crimes que a gente vem denunciando constantemente. Então essa situação ultrapassa, porque agora está chegando a crianças. Crianças que não têm essa proteção.
Além da comissão externa criada pelo Plenário da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos povos indígenas Yanomami. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a realização de uma diligência a Roraima para acompanhar as medidas adotadas pelas autoridades acerca da situação da comunidade Yanomami. E a Comissão dos Direitos da Mulher aprovou o envio de um ofício ao ministro da Justiça, Anderson Torres, solicitando uma apuração severa da denúncia referente ao estupro Encontro da Menina Yanomami. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite.
Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quinta-feira, dia 12 de maio, às 10 horas, painel de referência sobre o novo marco legal do saneamento básico. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O TCU fiscaliza a implementação do novo marco legal do saneamento básico, que trouxe mudanças para regulação, concorrência e estruturação da prestação do serviço no Brasil. A ação de controle realizada pelo Tribunal busca avaliar a atuação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e do Governo Federal na implementação do novo marco, identificando processos e ações a serem aperfeiçoados. Gestores e especialistas do setor podem contribuir com as análises feitas pelo Tribunal até o momento. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.